Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora aqui, o Leonardo Nassifi. Seja bem-vindo, Leonardo. Ele é da Italy Coffee. Seja bem-vindo, obrigado pela participação.
Obrigado você, viu?
Eu que agradeço.
Valeu, Leonardo.
Obrigado.
Bacana.
Tem a participação minha aqui também, né? Porque eu tô sempre escondido aqui.
Tem o João aqui também hoje, na frente.
Hoje ajudando aqui a entrevistar o nosso querido Leonardo.
Legal.
Quase chamando de Leandro também, por causa da dupla, mas tudo bem. É Leonardo.
Legal, Leonardo. A gente tem uma pergunta aqui que a gente sempre abre o podcast, que já é tradicional, que é: quem é o Leonardo na fila do pão?
Certo,
se
vamos lá.
Apresenta aí pra galera.
Beleza. Obrigado, Adriana, por me chamar para participar do podcast. Meu nome é Leonardo, eu tenho 27 anos e hoje eu sou sócio da Café Italy, né? Moro em Moema, São Paulo, né? Desde que eu nasci. E tô na Italy aí, 6 anos aí firme e forte na luta aí. Então, um pouquinho de quem eu sou, minha formação é engenheiro, né? Então, me formei faz 4 anos. E esse é o Leonardo.
Que legal. Então, você mora em Moema, mora bem, hein?
Moema mora bem.
Legal, cara. E aí, você estava contando ali fora do ar, né? Uhum. Você tem descendente de libanês, é isso?
Exatamente.
E quem que é o libanês?
É vô do meu pai.
Vô do seu pai é tataravô, é isso?
É, tataravô. Exatamente.
Diz que no Líbano, diz que tem mais libanês fora do Líbano do que no Líbano. Já ouviu essa história?
O que tem no Líbano, então?
Não, tem libanês também. tem coalhada, tem aquela pastinha de grão de bico. Não, é bom pra caramba com a
culinária. É bem boa.
As firras.
Tudo bem bom mesmo.
É bom pra caramba. Cara, e aí você cursou engenharia. Certo?
Certo.
E quando foi que você falou, putz, eu vou trabalhar com café?
Cara, na realidade eu sempre quis empreender, né? Mas quando eu tinha 20 anos eu fui pra Irlanda fazer intercâmbio. E aí lá tudo é cápsula, né? Tem cápsula de cerveja, de sorvete, enfim, de uma infinidade de coisas, né? E aí eu voltei pro Brasil com a ideia de fazer alguma coisa em cápsula, né? Até tava conversando com você lá fora, né? Que eu patentei uma máquina pra fazer suplemento. Tanto creatina, glutamina, whey, né? E aí o projeto ia ser bem custoso, eu acabei não indo. E acabei ficando no Brasil e desenvolvendo hoje o que é a Italy, que são os cafés para cápsula Nespresso, Dolce Gusto, né? Então, a ideia veio daí, na verdade, né? Lá fora do país é muito forte cápsula, né? Tudo é em cápsula. Tem refrigerante em cápsula, Red Bull, champanhe, vinho, tudo em cápsula.
Tem um porquê ter tanta cápsula lá fora? Da onde veio essa ideia? Você sabe um pouco disso daí?
Assim, por exemplo, a Nespresso hoje, né, que é uma empresa extremamente forte, nossas cápsulas são compatíveis, ela está no mercado desde 1970, que ninguém sabe, né? Todo mundo acha que é bem, bem recente. Mas a cápsula, assim, na vida das pessoas é justamente pela correria e pela praticidade, né?
Eu não dava 10 anos, acho que, para café em cápsula, pelo menos que eu conheço.
Então, cara, lá, assim, na Europa também o pessoal, assim, eu morei um pouco lá, né? É bem corrido também, a gente acredita que não, né? Mas, assim, muito corrido também, cidades grandes ali. Então, assim, tem trânsito também, normal, como se fosse São Paulo, né? Quem mora em São Paulo capital sabe o que eu tô falando. E aí, acho que é mais pela facilidade, agilidade de você, assim, apertar um botão, a bebida que você quer tá pronta na sua hora, na sua casa, no seu conforto. Então, eu acredito que seja por isso.
Sempre quentinho ali, né?
Exatamente.
Aquele café que vai esfriando depois de um tempo.
Sim, exatamente.
Legal. Cara, e por que você pensou inicialmente em criar uma máquina para suplemento alimentar ali? Qual que foi a ideia?
No primeiro momento, assim, não tinha isso. Acho que é nível...
Tava firme no treino.
Eu vi que, assim, não tinha. Era uma coisa que ainda não tinha. Aí eu trouxe pro Brasil, consegui patentear a máquina no Brasil, né? E aí já tinha conversado com algumas academias e tudo mais. Assim, falaram que a ideia era boa, né? Aí eu falei, vou tentar investir um pouco de tempo nisso, né? Eu trabalhava com meu pai. E aí ia conciliando e ia, né, pesquisando, vendo um pouco melhor. E aí eu acabei, assim, decidindo fazer isso porque não tinha no mercado, né? Só que depois o processo, até tava falando pra você, né, lá fora, a gente ia ter que ir pra China, desenvolver máquina, fechar com academia, e assim, ia ser um processo muito caro, né? E aí, assim, eu comecei com isso porque realmente era uma novidade no mercado nacional, né? Mas depois eu vi que era mais fácil criar algo que já existia e fazer bem feito e fazendo do que criar algo do zero com investimento muito alto, né?
Legal. Cara, eu tenho uma teoria que eu chamo de pirâmide da inovação. Começa a colocar pirâmide e vira coach, né? Mas é porque você vai entender. Lá no topo dessa pirâmide...
Tem que ser sócio? Como é que funciona?
Lá no topo dessa pirâmide, ela tem é o extremo da inovação. Então, o que acontece? É uma ideia nova que não tem concorrente. Então, tem muito mercado e tem margem. Só que também não tem cliente. Então, é aquele dilema. Você fala, putz, vou criar aqui uma cápsula de whey, uma máquina com cápsula de whey, a cápsula. Uhum. Eu não vou ter concorrente, então vou... famoso nadar de braçada. Uhum. É o oceano azul, né? Uhum. Em contrapartida, quando você vai para a base da pirâmide, é o café. Estão vendendo, o Brasil vende café desde Guaraná com bolinha. Uhum. Né? Nem tinha Guaraná com
bolinha. Nem Guaraná.
Então você pega tipo, essa base da pirâmide, a oportunidade que existe ali, muitas vezes é um mercado que tem uma concorrência, mas você consegue atribuir alguns valores a alguma marca para conseguir vender com margem. As margens acabam sendo menores, mas você tem quem consome. Então, você não precisa explicar para ninguém o que é café. Falar, o café, o cara já toma café, então vende café. E lá no topo, você tem que educar o mercado, testar, colocar muita grana para ver se isso vai funcionar ou não. Então, acho que quando o empreendedor toma a decisão ali de abrir um negócio, ele tem que avaliar essa base, esse topo. Na minha opinião, o melhor dos mundos é o meio dessa pirâmide. É onde não tem tanta concorrência, mas já existe consumo. Então, esse meio da pirâmide, acho que é o melhor que ele tem que buscar se posicionar nesse sentido, né?
Eu também acredito nisso, até porque foi o que a gente fez. Tá mais ou menos no meio dessa pirâmide, né? Porque hoje eu tenho já o café, só que eu tenho alguns produtos hoje, como cappuccino, chocolate para Nespresso, que só a nossa indústria hoje fabrica, entendeu?
Que legal.
Então, assim, eu tenho uma novidade para algo que já existia. A máquina já existe, café já existe. Agora, bebidas quentes para Nespresso, cappuccino, chocolate, creme brulee, não existe, né? Então, assim, eu consigo ter uma margem maior, né? Consigo trabalhar o produto e eu não preciso educar igual você comentou, porque exatamente, você está criando algo do zero, você tem investimento muito alto, tanto no início do projeto, quanto no meio, quanto no final, né? Até converter o cliente a vir comprar. Então, acredito que seja bem isso mesmo.
E até o produto encontrar o fit ali, né? O product market fit lá, demora pra caramba, né? Você, putz, é isso, não é isso, putz. Perde dinheiro e vai e volta e não sei o quê. Então, muita gente, acho que com essa onda de startup que teve, né?
Uhum.
O cara quer criar algo que não existe, que isso, que aquilo. Não, quer empreender, muitas vezes abre uma franquia, cara.
Sim.
Vai lá, o cara já bateu a cabeça pra caramba. E,
tá redondo tipo, pra ganhar o dinheiro, né?
É, tá redondo. Nunca empreendeu, tipo, não inventa muito. Abre uma franquiazinha, funcionou. Entende como é que é o negócio, aí pegou tração, beleza, agora eu vou arriscar um pouco mais, né?
Sim, sim.
Então, tipo, a gente vê que falam, né? Ideia boa é 50 centavos a bacia, né? O difícil é colocar de pé, né?
Você falou que são os cafés, não os cafés, né? São as bebidas quentes para o Nespresso.
Exato.
Eu sei que a Três Corações e a Doce Gusto sempre tiveram, né? O cappuccino. É. Por que que a Nespresso não tem tanto, assim? Tem um motivo?
Tem.
O que acontece ali, né? Patente?
Na realidade, a Três Corações e a Doce Gusto tem bebidas, né? Quentes, diversas aí. Chá, sim. Cappuccino, chocolate, cafés, né? A Nespresso, por conta da cápsula ser muito pequena...
É verdade.
Né? É muito difícil de desenvolver a bebida. Então, assim, a gente demorou 2 anos e meio para desenvolver a bebida, mas em paralelo também a gente estava vendendo os cafés.
Uhum.
Então, assim, a gente conseguiu um produto bom, excelente, que hoje a gente ganhou muito mercado porque era dor de muito consumidor, né?
Cara, tinha a máquina.
Exatamente. Tem a Nespresso, ele toma café, a esposa toma cappuccino. Aí tinha que comprar outra máquina. Então, hoje a gente realmente... desenvolveu um produto que acabasse com a dor aí do consumidor, né? Mas, assim, o nível de dificuldade para startar esse projeto dos produtos à base de leite para Nespresso é muito complexo.
Seria A cápsula, então, o formato dela.
Na realidade, seria o produto junto com uma cápsula boa. Então, assim, hoje tem diversas cápsulas no mercado, né? Diversos fabricantes, enfim. E a patente, né, é algo obrigatório hoje, né, de quem você compra, né? As nossas são importadas, tem patente aqui no Brasil normal. Mas o produto para cápsula é bem complexo de ser desenvolvido. Eu acredito que por isso que eles não foram para esse caminho e quiseram ficar só no café, que é um mercado de luxo, a Nespresso.
Ela ficou meio que nichada, sendo a máquina dos cafés ali especiais, né? Tem aqueles cafés importados e tudo mais. E aí eu realmente, você falou e eu fiquei pensando, cara, nunca vi, mesmo, de verdade. Legal.
Bacana. Ah, eu vi lá, o café nasceu na Etiópia, né? Originário da Etiópia.
Sim, sim.
Como é que o café ganhou o mundo?
Cara, não sei te explicar isso ao certo, né?
Caramba, cara.
Pergunta bem
Pergunta
difícil.
Pergunta pro Google, velho.
Mas o café nasceu, sim, na Etiópia, né? Hoje a África é um dos maiores produtores aí no geral, continente africano de café do mundo, né? Brasil, Colômbia e tudo mais. É engraçado que é um fruto, né? E aí alguém teve a ideia de pegar esse fruto, tirar ele da, vamos dizer, da película dele, colocar para torrar e colocar para moer. É bem interessante, né? Mas assim, é um fruto, né? E por que ganhou acho que o consumidor a nível mundial? Muito pela cafeína, né? Então o pessoal fica acordado, tem disposição, né? É um produto que a gente consegue, assim, ter bastante facilidade no consumo, que engloba aí todas as idades, né? E hoje, assim, não sabendo te responder essa pergunta, mas já respondendo outra, o café é a segunda bebida mais consumida do mundo, né? Só perde para a água. Caramba. E alguns estudos dizem que se o café fosse feito com outro produto, a água ficaria em segundo lugar, o café seria a bebida mais consumida do mundo.
Como assim?
Porque o café é feito com a água, né? Então você coloca água para fazer o café, em qualquer café, né? Independente se é de máquina ou enfim.
Então a água do café já conta lá na conta da água.
Exatamente, né? Exatamente. Caramba. Se não fosse, o café seria a bebida mais consumida hoje do mundo.
Caramba, a galera bebe mais café que água.
Exatamente.
Ué, você não repara não? A gente bebe de café aqui o dia inteiro.
A galera bebe café aqui. Inclusive comprei um café muito ruim.
Justo hoje.
Bem no dia que o cara do café veio, eu falei, ó, vou te oferecer o café, mas não aceita não. Tá? Não vou falar a marca pra não ficar chato.
Vamos denegrir a marca. Às vezes foi só um lote.
Foi só um lote.
E o que você me fala, cara? Como que tá a distribuição da Italy hoje? Você falou que já tava vendendo café antes, certo, de desenvolver o produto novo, que eu acho que...
Já está desenvolvido há bons anos, né? Fazem 4 anos.
Hoje é como que foi entrar com essa distribuição junto com as concorrentes, até a própria marca da Nestlé ali. E como que é entrar no mercado desse? E como que está hoje essa distribuição?
A gente começou há 6 anos, né? Então, em 2018, a gente já tinha a marca patenteada e a gente já começou a realmente atuar no mercado, né? E foi muito difícil, né? Eu lembro que, assim, eu fiz, se vocês terem ideia, uma base de números, né, que eu vou falar, 40 mil cápsulas, tudo terceirizado, né? E a gente demorou, tipo, 14 meses para vender, né? E, assim, é muito difícil, batendo cliente a cliente, porta a porta, entendendo o produto, realmente, assim, foi bem, bem complicado de entrar no mercado, né? E aí chegou a pandemia, né? E assim, pra gente foi algo que facilitou muito a venda, porque a gente abriu internet. Legal. Onde hoje a gente é muito forte.
Venda direta.
Exatamente. Mercado Livre, Amazon, Shopee, né? Muito forte hoje para a marca. E o consumidor do nosso produto estava em casa, né? Então, assim, não tinha o que fazer na pandemia. Começaram a comprar máquina, entender sobre café. Foi igual pão, né? Fazer pão, massa. Então, assim, acabou crescendo muito o consumo de cápsula no Brasil, né? E como a gente foi um dos pioneiros em Mercado Livre, Amazon, a gente acabou crescendo muito com isso. Né? Então, assim, a nossa ascensão mesmo foi na pandemia, em 2020, né? E graças a Deus hoje também a gente está super bem espalhado, vamos dizer assim, a nível Brasil, né? Hoje, depois de 6 anos, a gente tem indústria, né, própria, então...
Não é mais terceirizado.
Exatamente. O que eu falei, que a gente demorou um ano aí para vender 40 mil, mais 16 meses para vender 40 mil cápsulas. Hoje a gente vende num mês aí aproximadamente 900 mil, 1 milhão de cápsulas, né?
Caramba.
Então, assim,
caramba. Por mês.
Exatamente, por mês. Então a gente tem capacidade aí de 40 milhões de cápsulas por ano, né? Então a gente não está na capacidade dela, a gente está ainda abaixo, Mas a gente hoje já é um player bem significativo aí no mercado e já estão começando a olhar para a gente com outros olhos. Porque a gente foi crescendo assim, aonde tinha brecha no mercado, né? Porque os nossos concorrentes são muito fortes, né? E café é o que a gente comentou no começo, a bebida de todo brasileiro e de todo mundo. Então, assim, todo mundo quer estar no mercado que é o
que é mais consumidor. Que tem o maior consumidor.
Exatamente, exatamente. Cara,
como que você identificou essas brechas de mercado?
Cara, vamos supor, a gente vai...
Teve um planejamento estratégico?
Cara, na verdade foi tudo na loucura, né? Era colocar os cafezinhos no carro e sair batendo porta a porta.
A galera do marketing pira, né?
Adora, né? E aí, assim, realmente para introduzir foi cara coragem, acho que é muito mais perseverança do que qualidade técnica minha para pessoa de cliente, enfim... Foi na cara, na coragem, batendo em o maior número de pontos de venda possível. E aí sim, um começa a abrir. Aí você vê que lojinha... Nosso, lá em 2020, era Bombonieri. Não tinha em Bombonieri, que é mais loja de doce e tal, né? A gente foi colocando que os caras não estavam afim. Aí foi entrando. Aí você vai falando para um... Ah, seu concorrente do lado tem um produto. Aí assim, vai começando a traçar pelo menos uma rota, né? E aí vai, né? E aí a gente foi crescendo um pouco mais, foi tendo reunião em alguns mercados um pouco maiores, né, com 10 lojas, 20 lojas, né, colocando o produto lá. E aí era fazendo o produto, o pessoal conhecendo a marca, e aí a gente foi crescendo para outros players, né? Mas hoje, né, a gente encontrar as brechas é assim, a gente vai na falha do concorrente. Por exemplo, ó, concorrente não está atendendo aquele cliente bem, a gente já sabe, é por alguns motivos, né? Não está comprando muito, preço um pouco mais alto. Então a gente tenta entrar nessa falha para ser uma marca aí. Assim, o nosso foco hoje, a missão da Italy é estar com um preço extremamente acessível, né? Então a nossa margem é baixa e é pulverizar a marca cada vez mais. Então isso eu consigo preço, eu consigo condição comercial diferenciada, produto com alto valor agregado para o supermercado. E assim, a nossa margem é uma margem que faz sentido hoje, né, claro, mas é uma margem um pouco mais baixa para a gente entrar no mercado e o cliente comprar da gente.
Hoje o Italy já está na maioria ou em todos os mercados, supermercados, as redes?
Assim, em São Paulo a gente está bem, assim, bem localizado em supermercado de referência, né? Uhum. Hoje a gente deve estar contando com mais ou menos 1.100 pontos de vendas, né? A nível Brasil.
Legal.
O nosso polo mais forte, São Paulo capital, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? E Mercado Livre, Amazon, todos os players online, a gente consegue e já vendemos para o Brasil inteiro, né? Então, assim, não todo mês, mas assim, já, a gente sabe que a gente já teve cliente de todo o Brasil, né?
Legal.
Então, hoje a marca está mais em São Paulo, mas a gente já pulverizou para o Rio e para Minas também.
Hoje o online ou o offline aí, a venda está... Qual que é a representação de cada um?
Cara, hoje, dependendo do mês, 50-50, 60 online, 40 físico, assim, é assim, bem acirrado, mas assim, os meses, na maioria, ano passado, por exemplo, né, o online foi um pouco mais forte que o mercado físico.
Legal.
Tem uma questão que você falou, que eu perguntei do planejamento estratégico.
Uhum.
Que hoje acho que existe uma igreja do planejamento estratégico, onde todo mundo professa ali uma certa fé e tentam implantar isso para quem nunca teve negócio. E aí aquele planejamento estratégico não faz o menor sentido para o cara que nunca teve. Então, acho que eu vejo assim, a grande maioria dos negócios que começaram pequeno e deram certo foi muito mais suor do que planejamento. Então, é óbvio, né? Você tem que entrar num negócio e pelo menos fazer conta. Ver se aquilo lá que você vai vender
dinheiro
ou não.
Exato.
Mas existe um excesso de preparo, na minha opinião. Prepara, faz planejamento, outro planejamento, pensa e não sei o quê. E só que ele não combina com o mercado. E aí a hora que ele vai para o mercado, ele tem putz, isso aqui é difícil de vender. Aí vai, não vou mais, não. Tem muito café no mercado. Então acho que o que funciona de fato, assim, para o cara que vai abrir um negócio, cara, faz a conta, vê se aquilo ali vai dar lucro, e aí enche o carro de produto e sai batendo palma por aí, entendeu?
Exato.
Sai oferecendo.
Cara, eu concordo, assim, 200% com você, porque... E hoje a gente tá coaching, mentoria, e assim, você não vai tirar o negócio do papel nunca, entendeu? É. Então, assim, começa. Comece, depois você, assim, óbvio, né? Faz a conta, pode ser até conta de padeiro, assim.
Uhum.
Mas, assim, tira o negócio do papel, vai trabalhar, entendeu? Porque muita gente hoje fica pela teoria, que assim, na minha opinião, não funciona, né? Nunca vai funcionar, ainda mais quando você tem que vender um produto para alguém. Você tem que pegar o que você tem, colocar aí debaixo do braço e sair para vender, sair para trabalhar. Tá muito mais na prática do que na teoria, né? Uhum. Então, o meu, né, graças a Deus, o meu sucesso, o sucesso do pessoal da Italy hoje, né, que a gente tem um time muito competente, está muito mais no trabalho do que em desenvolver realmente um plano estratégico. Agora, como a gente está bem maior do que a gente começou, né? Então, assim, agora a gente tenta traçar algumas estratégias, porque também o tombo vai ser mais forte se acontecer alguma coisa, né? Mas, assim, a gente tem uma estratégia, mas, assim, é só seguir o dia a dia normal, o passo a passo, não ficar mirabolando, né?
Como se tornar um milionário.
E hoje você tem o que administrar também.
Exatamente. Então,
aquilo, se você não souber administrar pessoal, por exemplo, você perde para concorrência ou perde para outro tipo de mercado. Então, você precisa começar... Eu sou da mão na massa, assim. Você precisa aprender a fazer fazendo. Gosto da filosofia da Microsoft lá, que é preparar, fogo, apontar. Então, você dá uma preparadinha, rala... E depois você tipo, começa...
Depois fica consertando o Windows do resto da vida.
Mas vendeu o Windows.
Mas vendeu. Funcionou.
Funcionou e é padrão de PC é o Windows, né? Então, eu sou mais dessa filosofia. Porque você vai corrigindo o produto de acordo com a aceitação do mercado. Aí o cara fica lá, ele prepara, aponta. A hora que ele lança, já, tipo, ninguém compra mais aquilo e...
Exatamente.
E o cara perdeu só tempo,
né? Eu sou da ideia do faz, erra, conserta. Faz, erra, conserta. Óbvio que você não pode errar muito, né? Mas, assim, na medida do possível, porque senão não sai do papel, realmente.
E só sabe se errou quando você pôs no mercado, né?
Porque errando.
Se não, se não testar ele, de Exato. Fato, no, na prática.
Né? E isso também não... Preparar, fogo, apontar, não quer dizer que você vai fazer um negócio mal feito.
Senão, de qualquer jeito.
Senão já vão me cancelar. É aquele negócio, você faz aquilo que você acha que vai dar certo, prepara ali um MVP, um negócio mais simples, testa no mercado, vê se aquilo ali vai funcionar. E aí depois você vai corrigindo.
Sim, sim.
É mais ou menos por aí. Bacana. Cara, e aí você foi para... Você disse que a virada de chave ali foi o digital. Você colocou em marketplace. Uhum. Muita gente fala que o marketplace rouba muita margem. Uhum. E como que foi administrar isso? Do tipo, o lucro versus a margem?
Considerando até que você falou que a margem de vocês já é ali certo, no limite para conseguir concorrer ali com os players.
Hoje realmente qualquer plataforma online aí tem taxa de venda... Enfim, tudo englobado ali que o custo operacional da operação realmente vai ficar mais alto do que talvez você vender para um mercado físico, né? A margem hoje é uma margem já contando com internet e com mercado físico, realmente, igual eu falei para vocês, uma margem mais assim, tranquila, não é uma margem tão alta que todo mundo acha que cápsula, o pessoal tá rico aí, né? Meus amigos acham que a margem é extremamente alta, não. Mas para crescer na internet... Na minha opinião, é produto bom e preço. Então, assim, se eu não fizesse isso, alguém ia fazer. Uhum. Então, assim, como eu terceirizava muito antigamente, né? Eu fui já o segundo maior terceirizador do país, a gente só perdia para a marca própria no Brasil do Carrefour, né? E depois só para quem tinha máquina, que é igual a gente tem hoje, na indústria, a gente fez um plano de justamente a gente acertar a margem depois que tivesse a indústria rodando. Então, assim, eu penei um pouquinho... bem baixa a margem, e agora que eu tenho indústria, todos os custos de terceirização a gente elimina, coloca dentro de casa, também tem custo, né? Mas é muito menor do que uma terceirização. Então agora a nossa margem está um pouquinho melhor e a gente consegue trabalhar o produto. Mas assim, foi realmente uma estratégia de ganhar mercado no online, a gente ganhou muito mercado no online.
Cara, e é outra coisa que você fez também que eu acho legal pra caramba. Primeiro você tentou terceirizar na China. Só que o valor inicial é muito alto, né? E aí você foi e montou a fábrica. E assim, a gente ouve pouco falar de empreendedores montando, cuidando do processo do começo ao fim. Acho que uma revolução nessa forma de pensar foi o Elon Musk lá, que tipo, começou a produzir tudo interno porque as coisas atrasavam e burocracia e enfim... Tinha que contar com vários países dentro de uma cadeia ali global para conseguir montar o produto final dele, que era o Tesla, lá no, no final das contas. E aí você pega o concorrente dele, o BYD lá, os caras fazem tudo também. Eles produzem tudo dentro da, da fábrica deles, que é totalmente o contrário do que prega as, as montadoras tradicionais. E aí você vai fazer o café aqui. Por que não terceirizar? Porque muita gente fala, não, você terceiriza o problema, terceiriza... E aí a resposta é o que você já falou. A margem fica maior.
Você terceiriza a margem também, né?
E você tem controle também.
Exatamente. Né? Da qualidade. É, hoje a gente faz tudo interno, assim, todos os processos, né? Não só margem, mas qualidade de produto. Assim, a gente tem hoje uma equipe que tem todo o procedimento, né, no início da operação até o final, de garantir a qualidade no produto. Então, assim, quando antes eu terceirizava, tinha algum problema, o cliente passava, porque a marca sempre foi nossa, e a gente relatava o problema para o nosso terceiro. Agora que a gente tem indústria, é tudo nosso. Mas, assim, é muito mais fácil de se controlar. Então, a gente tem todos os equipamentos possíveis para garantir performance de cápsula, vedação, pressão, vácuo da cápsula, nitrogênio injetado. Então, assim, fica muito melhor o produto, né? E muito mais barato. Então, a gente consegue realmente ter uma qualidade muito melhor e uma margem muito mais acessível também.
Acabei de fazer a conexão do nitrogênio com a Irlanda. Que vem
por quê,
dentro, tem a cápsula de nitrogênio, não é? Da, dentro da Guinness?
Da... Qual?
Não tem? Na hora que você abre a lata, não estoura uma cápsula de nitrogênio?
Ah, não sabia.
Não?
Nunca vi.
É nitrogênio, né?
Acho que é. Que faz aquela espuminha cremosa ali.
É, deixa aquele cafezinho cremoso. É. Não, não é disso?
O nitrogênio, na verdade, na cápsula é para tirar todo o oxigênio, que oxida o café, e para tira o oxigênio, 99%, entra 99% de nitrogênio, né? Fazendo isso, você aumenta a validade do produto, shelf life. Então, hoje nossa validade é 1 ano e meio, por exemplo, dos cafés, sem perder qualquer qualidade, se comprando hoje ou daqui a 1 ano e meio.
Legal. Cara, e aí o que, que você faz de marketing? Como é que você, tipo, eu vi lá, você tem um e-commerce, né? E você vende marketplace. E no marketing B2B, como que você faz para abrir cliente?
Certo. Hoje a gente tem Instagram, todas as ferramentas online aí, né, que a gente consegue fazer o produto ser mostrado, vamos dizer assim, né, pro público. Então a gente tem pessoas hoje que trabalham com a gente de marketing, né, para realmente colocar conteúdo e tudo mais. O nosso site a gente está trocando, ele era conveniado com o do Mercado Livre, era o Mercado Shops, a gente está fazendo agora Shopify, um site melhor, né, para ter clube de assinatura, enfim, uma infinidade de coisas que a gente não tinha antes, né, a gente sabia que o nosso site era bem, bem falho antes. E hoje no B2B, que é as redes de supermercado, né, a gente está vendendo para uma rede, a rede revender para o cliente, é bem complicado fazer esse marketing porque, assim, é muito difícil você entrar numa rede. Então, assim, tem um comprador que ele recebe 70 mensagens no dia. Por que, que ele vai me responder? Eu tenho que ter diferencial em alguma coisa. O cara é um... Normalmente, o perfil do comprador é um cara que não vai estar olhando lá o Instagram para ver se tem cápsula Nespresso compatível, independente se ele é da categoria ou não. Então, assim, hoje a gente tem representante na rua, né? Que é uma forma, entre aspas, de estar mostrando o produto e agenda a reunião com o comprador, vai e faz a reunião, entendeu? Então, pro B2B é muito complexo. A gente não tem hoje um marketing direcionado a compradores. Não. Pro B2C, a gente tem Instagram, tem Facebook, tem campanha, tem ads, enfim, aí tem uma série de coisas que levam eles até a plataforma para comprar direto. Mas no B2B realmente é um pouco mais complicado esse marketing diretamente para a área de compra de algum supermercado.
Falando em planejamento e entrando na sequência aí, considerando o B2B e a venda direta online, o que, que vocês têm planejado, né? Voltando até lá no planejamento, o que, que vocês da Italy têm planejado para o futuro próximo aí? Apostar mais na venda online ou abrir mais o B2B, já que vocês estão no 50-50?
Exatamente. A ideia realmente é... O online ele já está crescendo de uma forma orgânica e também com investimentos. Então, assim, já é um case que a gente acredita que no próximo ano, aí vamos dizer, em 2025,
já
a gente vai
despontar,
dobrar o faturamento de 2024. Né? Mesmo a gente não tendo fechado os números, a gente tem planejamento entre 2 anos, 24 e 25. No mercado físico, a realidade é outra. A gente tem que crescer 5-6 vezes mais. Né? Porque, assim, tem muito supermercado, né? Qualquer esquina tem, e a cápsula está crescendo muito. Então, assim, o foco mesmo, esse ano e no ano que vem, vai ser no mercado físico, justamente porque a gente não está tão capilarizado quanto daria para estar, né? E na internet a gente já está crescendo, a gente cresce de uma forma orgânica, de investimento em ads nas plataformas, e cada vez mais o mundo digital para a gente está compensando, né? Justamente pelo volume que a gente tem nas plataformas. Então, assim, o mercado físico tende a crescer, assim, muito mais exponencial nesses 2 anos do que o online já está, assim, bem alto.
Entendi. Então, os investimentos agora, pelo que você está falando, são pro offline ali.
Exatamente.
Legal.
Bacana. No B2B ainda, a rede de supermercado é muito difícil entrar. Só que eles compram em um volume muito, muito grande, né? Sacrificando um pouco a margem.
Exato.
Também, né? Você falou que você começou com Bomboniere. Esses comércios que são menores, existe uma abordagem para eles ou eles que vêm atrás de você? Como é que vocês fazem
hoje,
isso
hoje?
Né? Na realidade, hoje, o pequeno, né, a gente tem pessoa na rua fazendo, representante mais para varejinho pequeno. Eu gosto muito, né, de varejinho. Eu comecei varejando, igual dizem aí, né? Então, assim, eu gosto. Traz rentabilidade melhor, negociação muito mais tranquila. O cara daquele que vai até aquele da Bomboniere, supermercado, é fiel. Então, assim, ele vai direto, vai depois do almoço. Em São Paulo tem muita perto de Paulista, Faria Lima, que daí o cara vai lá toda hora, né? Então, assim, ele vê o produto, né? A gente tem, sim. E as grandes redes, igual você perguntou, a gente tem representante para as grandes redes. Então, assim, é bem dividido, né? O varejinho são algumas pessoas, e o varejo mesmo de relacionamento, de destruir um pouco a margem, vamos dizer assim, são outros profissionais que a gente tem. Então, assim, a gente tem 2 nichos bem diferentes dentro do mesmo negócio, né? O varejinho é o cara que tem que colocar, igual eu fazia antes, colocar o café debaixo do braço e sair visitando 20 clientes. As redes de supermercado, né, aí é diferente. Tem que agendar reunião, é um processo mais moroso, tem contrato. Então, assim, é realmente mais complicado. Mas também abre um pouco mais a visão para o consumidor. E aí, quando você vai em outro mercado do lado, você fala que já tô no seu concorrente. Aí fica um pouco mais fácil.
Aí já vai abrindo
a entrada, exatamente.
No varejinho ainda, como que vocês fazem o filtro do tipo pro vendedor e atacar? Tipo,
existe o plano de ataque ali?
Na realidade, assim, hoje a gente tem 2 pessoas que fazem por região. Então, vamos supor, a gente tem 3 clientes na região de Moema.
Eu ia até perguntar o tamanho da equipe aí de vocês.
A gente está com hoje 8, 9 representantes.
A nível
Brasil.
Uhum,
exatamente. Legal. Aí a gente estamos contratando mais representantes. Até o final do ano a ideia é ter no mínimo 15 aí, trazer uma pessoa para o comercial junto comigo para a gente atuar em 2 frentes, né? Que você perguntou do varejinho, né? Então, assim, por exemplo, tenho 3 clientes em Moema, né? Já está na rota dele passar, que vai ter pedido e tudo mais. A gente já tenta planejar para pegar mais 2, 3 e fazer a prospecção. A gente já está nos seus concorrentes ali, que são os
proximidade
menores.
Ali.
Pela proximidade, exatamente. Mas, assim, hoje não tem um filtro de assim, você tem que atender só esse cliente, que eu tenho produto para todo mundo. Eu tenho café em grão, cápsula Nespresso, cápsula Dolce Gusto, produto à base de leite, café em pó, Healthy Coffee, que é a nossa linha de café saudável. Então, a gente consegue atender, assim, bem pulverizado mesmo, né? Se cafeteria tiver interesse no produto também, então, assim, é muito bem espalhado. Mas o nosso foco hoje é mostrar para o supermercado, que daí o cliente compra, e depois ele compra online, ou ele vai ver numa padaria, enfim. A estratégia é essa, mas é mais por proximidade do que por qualquer outra.
Esse próprio vendedor, é ele que faz a reposição também ou não?
Não. A gente tem carro próprio, né? Então, todos os pedidos que vêm, a grande maioria, na verdade, é por carro próprio. Quando a gente fecha redes, que a gente estava conversando de volume, o nosso carro não é um carro tão grande, a gente terceiriza carro para fazer a entrega até lá. Então, a gente tem o que chamam de agregados, né? Uhum. São os motoristas agregados que a gente chama e a gente combina um dia, um horário com ele vai até o cliente fazer essa entrega maior.
Bacana. Legal. E como que você faz a gestão aí desses 8 caras hoje aí? Usa algum sistema, que eles estão na rua, né? É difícil controlar o que eles estão fazendo, para onde eles vão, prospectar, pensando em vendas aí.
É bem complexo, até por isso que eu estou contratando alguém realmente, porque assim, já está complicado de gerenciar 8 pessoas, mais gerenciar a empresa,
15,
no modo
agora
geral,
você tá pensando,
né? A ideia é 15, exatamente. Então, assim, a ideia é a gente ter uma outra pessoa, né? Então, a gente chamar uma outra pessoa para coordenador comercial, gerente comercial, para me ajudar estrategicamente também a controlar. Exemplo, eu controlo 8, ele controla 8, 7, enfim. E a gente consegue crescer aí um pouco mais fácil, né? Mas hoje, eu não trabalho com sistema.
Tem CRM,
bem
nada.
Falho, não. sou muito ruim com questão de internet, sistema, tudo mais. Eu sei que eu tenho que me aprimorar nisso, mas, na realidade, a ideia é a gente, crescendo agora que a gente está, eu entender um pouco melhor isso, trazer alguém que conheça também, porque, igual você falou, eles estão na rua, então assim, o controle é muito complicado. Sim. Né? E hoje, formar um time comercial também está muito difícil. Muito difícil.
É, então, considerando que você tem 8 caras bons que já estão te trazendo resultado... É, conseguir gerenciar eles e acompanhar e ajudar eles, né? Os caras acho que vão até gostar de ter um, um acompanhamento ali. São representantes exclusivos ou são aqueles representantes que representam outras marcas?
É, normalmente, para a gente é bom representar outras marcas porque ele já tem o contato, exatamente, a abertura. Então, assim, a grande maioria hoje já tem outras marcas, né? Então, a gente consegue... É, até melhor para o representante, melhor para a gente, porque ele não depende só da gente, né? Assim como
só
a gente
é mais
não
difícil gerenciar.
Exatamente. Mas assim, gerenciar realmente time comercial, a gente está montando agora, é extremamente complexo, é muito difícil. Eu faço tudo, eu dou todo o apoio, todo o suporte, mas assim, realmente colocar isso e desenhar num CRM, eu ainda não faço. Mas assim, reunião, ontem teve reunião com um representante, a gente senta, monta o plano para atacar as lojas, as redes, o que a gente vai fazer, qual estratégia a gente vai usar, vamos fazer degustação, sellout, enfim, uma série de coisas aí que para o comercial faz sentido e para os representantes também.
E venda interna, tem equipe?
Cara, não.
Você acha que...
Não, faz todo sentido.
É algo que faz sentido para o mercado de vocês?
Faz sentido total, mas assim, eu não estou conseguindo ter foco para trazer alguém para o meu time, controlar os representantes, ter venda interna. Então, assim, faz todo sentido, mas é mais uma questão de foco agora de estar mais para a rua do que interno, mas com certeza ia ter êxito.
É o problema bom, né? Tipo, já tá indo bem e ainda tem oportunidades que você consegue enxergar ali para crescimento.
É o avanço. Você não perde a graça também.
É, exatamente. Mas tem muita oportunidade. Muita oportunidade, porque todo mundo toma café, né? Então, assim, é difícil você conhecer alguém que não toma café ou que não gosta. E aí fica, entre aspas, né, a marca mais consolidada hoje, mais fácil de fazer a venda também, né?
Cara, e de onde você compra café?
De onde eu compro hoje?
Brasil, Minas.
Sim. É, todos os cafés são brasileiros, são os melhores cafés, né, do mundo. Região de Alta Mogiana, São Paulo, sul de Minas, Cerrado Mineiro, enfim, Espírito Santo, quando tem um pouco de robusta, que é o melhor robusta, na nossa opinião, de lá. E aí eu terceirizo o café, né? Então tem uma pessoa que torra para mim. É um cara assim, extremamente competente, que... É, putz, ele foi muitos anos VP aí de uma das maiores empresas de café do Brasil. E aí ele abriu a torrefação dele, então ele tem todo o know-how de cápsula. Então ele faz o café, assim, devido à intensidade, pra gente colocar na cápsula, que assim, graças a Deus, hoje a gente não tem reclamação, tá muito bom, café intenso. Então assim, mas as regiões que a gente compra são essas três, Espírito Santo, São Paulo e Minas.
Legal. E tem a comparação do café brasileiro com o café colombiano. Qual que é melhor?
Cara, vai muito de paladar, né? Se o brasileiro hoje tomar um café colombiano, dependendo da torra, não vai gostar, né? Uhum. Então, assim, o brasileiro ainda está acostumado a tomar café ruim. A realidade é essa. E os empresários aí do ramo do café querem começar a tomar um café um pouco melhor. Porque, assim, o café não é para ser extremamente forte, para ter aquele gosto amargo na boca. O café, na verdade, é para você tomar sem açúcar. Então, assim... O pessoal toma com açúcar, é extremamente forte, torrado. Então, assim, as grandes indústrias moldaram o brasileiro a tomar um café ruim, óbvio, porque é mais barato. Quanto mais você torra, é óbvio que daí você perde toda a qualidade do café, né? Então, assim, você está queimando o produto, mas é o que o brasileiro...
Qualquer grão serve, né? Seria isso? Por isso que você torra tanto?
Na realidade, você vai fazer, óbvio, primeiro a torra e depois a moagem, né? Então, assim, na torra, cara, você pode usar, entre aspas, aí o que você quiser, e deixar ele muito, muito preto, né? E aí na moagem também tem algumas técnicas, assim, quanto mais fino você tem, pior para passar no coador. Quanto mais grosso, passa muito rápido. Então, assim, tem que deixar mais ou menos uma moagem média, né? Para também não demorar 3 horas para ficar no coador, ou também para passar em 1 segundo, porque daí o café vai ficar aguado, né? Mas assim, quanto mais você torra o café, qualquer café, você já tá tirando toda a identidade do café, né? Pô, um café especial de 87 pontos aí, uma saca de 60 quilos custa, sei lá, R$2.000, tá? E aí você pega um outro café que pode custar R$400, que é o fundo da peneira, pequenininho. Você torra os dois e mói forte para ficar assim extremamente queimado. Cara, ninguém consegue saber a diferença
qual do café. É só passar água. Exatamente. E tomar, e ninguém vai saber o que, que é. O que.
Exatamente.
Vai ficar preto, que exatamente. É o que a galera gosta.
Que é o que a galera quer.
Eu ouvi algumas histórias, não sei se é fake news, depois eu vi esses checadores de fato dizendo que era fake news. Uhum. Mas eu recebi um áudio no WhatsApp.
Acho que eu já sei o que você vai falar.
Que os caras estão colocando sangue de boi no café pra...
Mentira.
É mentira.
Pra quê que faz isso?
Pra deixar o café mais preto.
É, mas é mentira.
Nossa. Porra, comecei a tomar café normal assim.
Começou a sentir esse gosto de sangue?
Puta nojo.
É mentira. E saiu sim, ainda falando das grandes indústrias, mas é mentira. Não tem
faz
nada,
sentido, né? Mas faz por um corante preto ali.
Não, e puta trampo também, né? Porque, tipo, o cara pode moer, que fazem acho que bastante, e o cara moe palha junto.
Moe palha, que daí...
É, pedaço de madeira, os galhos, né?
Aí é mais normal, assim, eu já ouvi essa história, todo lugar que eu venho me pergunta, eu falo que é mentira, porque, assim, jamais essas indústrias grandes aí vão fazer isso. Só se for um caso muito isolado de alguém pequeno que quer entrar no mercado, mas acho que tem outros métodos até mais baratos do que
o sangue de
boi. Fazer isso, entendeu? E na verdade, é pra deixar preto e pra dar peso, né? Então, na verdade, é mais para dar peso até do que deixar o café. Mas, assim, é mentira.
O que faz o café ficar bom? O que faz o pé de café ficar bom? Porque você pega vinho, por exemplo, dizem que o Vale Central do Chile, o vinho fica melhor porque a raiz da parreira ela tem que crescer mais para encontrar água numa distância muito grande lá no subsolo. Uhum. E aí dizem que a uva desse vinho fica melhor porque, por conta disso. Uhum. E de fato você toma vinho do Vale Central, você não precisa nem ver a marca. Está escrito Vale Central.
Sabe que é bom.
Pode tomar, que geralmente é bom. Uhum. E o que faz o café? Tem algo similar assim?
O vinho é muito parecido com o café. Praticamente igual, né? Então, assim, hoje o que faz o café ser bom é estar em lugar que a noite está muito frio, né? E muito frio, e de tarde ele pega sol. Então, por isso que Minas, né, é os maiores, o melhor, tudo mais. Porque, assim, de noite está, sei lá, 10 graus e de dia está 35 graus. Faz com que a flor, né, o pé do café, ele fique, assim, bonito, bom, com gosto bom. Mas, assim, tem muita coisa relacionada a solo também, cultivo do café. Então, assim, mas hoje, assim, para você pode plantar hoje um café especial, que daí são os melhores cafés, você vende mais caro, e um café extremamente ruim na mesma região. Então vai muito também do cultivo, do preparo, do solo também, o jeito que você vai fazer a irrigação, o jeito que você aduba. Então, assim, tudo também. Mas é muito parecido com o vinho. O vinho também, em Minas Gerais, já está começando a ter muita coisa lá, porque é a mesma coisa. A uva precisa das mesmas coisas que o café precisa. Sol, frio, chuva, né? Nada em excesso, mas, assim, precisa também, né? Então é bem parecido o modelo aí, vamos dizer.
Tem uma região no Brasil que eu acho que é o Vale de São Francisco, né? Que de produção de vinho, que diz que dá duas safras por ano lá, e que acho que vinho dá uma só, né?
Vinho e café normalmente dá uma só. Uma.
E eles estão ganhando prêmios internacionais lá sobre melhores vinhos do mundo e tal. Acho que logo, logo vão plantar café lá.
Eu não conhecia também. Normalmente café dá uma vez no ano, vai dar agora em junho, mais ou menos, né? E o café também, ele é bianual, né? Que dizem que, na verdade, é um ano bom, um ano ruim. Então, você tem café bom só a cada 2 anos, né?
Ah, é?
Por conta do solo também. O solo não consegue ter substâncias hoje para suportar duas produções boas, né? De cafés bons e de quantidade. Aí vamos dizer, no outro ano vai produzir, não tão bom, né? E muita gente planta milho também para a terra ficar mais bem adubada, assim, próximo do café, né? Que o café vai ter milho, não tem nada a ver. Só para já sabendo que vai ser um ano ruim, então já fique um ano ruim para o ano seguinte ser um ano bom. Então hoje o café, esse ano é o ano bom do café. Passado foi um ano assim de qualidade, né? Um pouco mais fraco e de produção. Esse ano estão estimando aí uma super safra do café, então acredito que vai ter cafés bons e em bastante quantidade.
Caramba, que legal, cara. Brasil
é
foda, né? Vamos falar.
Tem muita coisa boa.
Isso foi, tava falando em internalizar tudo.
Sim.
Já pensou em, até na plantação, é muito além do, é muito mais difícil.
Muito além, assim, é muito difícil. Você pega hoje, a gente se espelha nos grandes, né? Nos maiores. Ninguém tem, porque assim, quando você começa a crescer muito, tem que pensar isso lá na frente. Eu não vou ter uma fazenda que vai conseguir aguentar a produção que eu vou ter, assim, num valor acessível. Então, assim, é muito mais fácil, e hoje é o processo mais barato que tem, você comprar o café fora, até porque você tem poder de negociação. Então, você barganha, você trava preço. É uma bolsa, né? O café é bolsa. Então... Uhum. É, e cara, a fazenda deve ser assim, eu vejo, eu conheço pessoas que têm, né, já visitei várias, é muito complexo. Se você também não estiver na fazenda, seu café vai sair ruim. Então assim, não tem como ficar na fábrica, no comercial e também estar
indústria e fazenda ali,
agricultura. Eu acho que não se conversam.
Não tem como ficar de chapéu e terno, né?
Exatamente. Não conversa muito.
Entendi. Legal.
E o Brasil exporta muito café, né, ainda é um dos grandes negócios.
Um dos maiores do mundo.
Colômbia, África. Tem café na Europa ou no Oriente Médio?
Cara, plantio? É, na Europa, sim, eu desconheço, tá? Eu não conheço algum lugar da Europa que possa ter café, né? Igual a italiana diz que são os melhores cafés do mundo. Na verdade, desenvolvimento de torra deles é o melhor do mundo disparado. Lá eu sei que não tem um pé de café. Mas assim, o perfil de torra, os torradores deles, os moedores, o jeito de preparar o café, na Itália, assim, é o melhor do mundo, né? Mas todo café que vai para a Itália é uma mescla de Etiópia, Vietnã, Brasil, Colômbia, entendeu? E, então, assim, que eu saiba, não tem café, assim, na Europa em grande escala, né?
Tem aquele café do filme lá do... Acho que é Antes de Partir, não é o nome do filme?
Qual?
Acho que é do Jack Nicholson com Morgan Freeman, que o cara fala que era um cara rico e um cara pobre. E aí os dois estão meio que, tipo, pacientes terminais, assim. E eles se conhecem no hospital. Não sei se eles estão terminais, mas, tipo, eles sabem que eles vão...
Vai morrer.
Vão morrer, vão partir. E aí eles começam a trocar experiências da vida de cada um e tal. E aí um deles, que era o rico, tipo, toma um café que ele... Um animal, acho que come o grão.
O jacu.
É. E aí ele vai, defeca o grão.
Exatamente.
E aí esse grão fica melhor. Por que esse grão fica melhor?
Aí você me pegou, hein? Não faço a mínima ideia.
Pura química. Provavelmente pelo processo digestivo do animal. Soltou alguma enzima no grão. E mudou a composição molecular dele. Anota essa aí. Procura no Google também, se você achar que tá errado. Porque eu acabei de inventar.
Mas hoje é um dos cafés mais caros hoje aqui no Brasil. É o café desse pássaro mesmo.
Você já tomou esse café?
Já tomei. Assim, 99,9% dos brasileiros vão odiar. Porque, assim, é um gosto de... É um gosto de chá, assim... É muito fraco, é muito clara a torra. Enfim, a gente não está acostumado hoje a tomar esse tipo de produto, né? Assim, é bem diferente, né? Você consegue... Eu não entendo tanto, assim, mas você consegue estringir um pouco mais o grão na boca, a qualidade sensorial, notas que falam de café, de caramelo,
já
de
vira.
Pera. Aí vira um negócio...
Coisa de sommelier.
É, exatamente, doido. Cara, mas eu não gosto, particularmente.
Comprei um café no Sam's Club... E ele tinha gosto de caramelo lá. Os caras colocam essência de caramelo? Como
é
que funciona isso pra chegar nesse grau?
Cara, que eu precisava ver... Tem gente que coloca essência sim, tá? Que é normal hoje. Mas tem também café que eles colocam na embalagem que o sabor do café é caramelo. Então, assim, é um café pra gente, vamos dizer, leigos, assim, é um café normal... Só que lá no plantio dele, na torra dele, ele vai ter um sabor caramelo, chocolate, enfim. Mas pra gente identificar é muito difícil, né? Uhum. É que tem os dois tipos, então eu precisaria ver a embalagem pra te falar melhor aí o que seria. Mas tem como colocar aromatizante artificial sim, né? E tem como você colocar na embalagem que as características do café vai dar pra um sabor caramelo, chocolate trufado, enfim. Uma série de coisas aí que é da espécie, do modo de preparo lá.
Você me fez lembrar uma coisa, eu não entendo muito de café, mas já entendi muito de cerveja nessa vida. Já. E eu já ouvi uma história de que a torra do malte interfere no sabor. E que só com a torra era possível fazer com que o malte tivesse vários sabores diferentes, que nem caramelo, notas. Frutadas, com gosto de banana, até mesmo com gosto de café, sem adicionar esses produtos na cerveja. É o mesmo. Faz sentido? Existe isso mesmo? Nunca soube se era conversa.
São as notas, exatamente. Era essa palavra que eu queria lembrar. As notas de caramelo, nota de chocolate. Isso já vem assim, tanto onde o café foi colhido e o processo de torra. Aí vai. Ah, tem notas de caramelo com chocolate. E sei lá,
a temperatura da torra vai fazer com que cada nota se ressalte.
Exatamente. Né? Então, por isso que eu falei, quanto mais torrado fica, não tem nota de nada. O café é nota de queimado. Né? Então, assim, quanto mais claro, você consegue fazer as notas se sobressaírem. Mas, assim, é mais pela espécie do café e quem tá torrando, de preservar isso, porque o café ele vai ser plantado lá, né? Vai tirar tudo, vai secar, vai ficar bonitinho. Ele já vai ter as notas de caramelo, nota dele mesmo lá, cru. O cara que vai torrar, ele tem que torrar sabendo as notas que tem, que normalmente todo mundo sabe, para preservar cada vez mais. Não é que ele vai pegar um café ali que tem nota de caramelo e vai conseguir fazer um de banana. Não existe isso. Exatamente. Sentido. Mas ele consegue potencializar essas notas. Legal. Entendeu? Isso consegue.
Tem uma impressão que o café médio, o café normal que você compra no supermercado, tem piorado. E muito pelo cheiro. Aí eu não sei se eu que tô ficando velho, tô chato, sentindo menos cheiro, ou se quando eu era criança, aquele café coado, ele tipo...
Era mais artesanal, talvez?
Ele ganhava a casa inteira, assim, você chegava, tava passando na rua, você via que tava coando café.
Então. Falando um pouco do mercado hoje, café tá em alta, muito forte. Hoje, nesses 2 meses, abril e maio, a gente tá em intra-safra, que a gente tá no meio da safra, então assim, não tem café, o café tá caro. Então, o que pode estar acontecendo é assim, o café da pior qualidade, até as grandes indústrias fazendo, todo mundo fazendo café da pior qualidade. Então, tem duas espécies de café, arábica e conilon, né? O conilon, que é hoje o mais usado nesses cafés tradicionais, torrado muito lá, extra forte, tradicional, ele não tem muito cheiro, né? Então, assim, ele é um café neutro, mas ele é um café que dá esse... O que a gente toma e fala, nossa, ele tá amargo, assim, que pro brasileiro é um negócio bom, mas ele não dá cheiro. E tá com um pouco arábica. Quem dá cheiro hoje pro café, quem dá aroma, é o arábica. Então, assim, como o conilon tá muito mais forte, talvez tenha perdido isso. E também tem um pouco de palha, que a gente tava conversando lá fora. Tem cara que moe tudo e coloca lá. Então, assim, não vai ser um café aromático, né? E hoje, cada vez mais, o arábica subindo, o conilon também tá bem caro, mas as duas espécies aí, se não tiver um blend das duas bem feito, o café vai ficar realmente sem cheiro e vai ficar um café muito pior que era no passado, entendeu?
Entendi. O grão mais consumido é o arábica ou não no mundo?
Cara, no mundo eu acredito que seja porque tem mais plantação. Eu acredito que seja porque tem mais espécie de arábica do que conilon no mundo, tá? Do Brasil eu não sei te informar porque tem produções muito fortes na Bahia, Espírito Santo, que é café robusto.
Entendi. Café robusto, o que que é?
É conilon, a mesma coisa, uma espécie de café, exatamente. É esse café que eu falei que assim, não tem cheiro, ele não tem... É um café que vai te dar mais corpo quando você toma o café e mais potencializado uma intensidade. Mas assim, ele não tem cheiro, ele não tem muito gosto, assim, entendeu?
Entendi. Ah, eu gosto do café com cheiro. Eu gosto daquele café que perfuma
o ambiente.
Cara, e qual que é o jeito mais correto que aqui...
De passar
muitas café. Pessoas aqui, não é nem passar, vou um pouco mais brando aí, né? Mas a gente faz café coado aqui, né? Uhum. Pra tomar o dia inteiro. Eu gosto de, meu parâmetro de café bom, bem passado é, quando você põe ele no copo, você olha contra a luz e você consegue ver através dele. Tipo, ele fica avermelhado pro marrom, translúcido. Já uma galera aqui só gosta de tomar o café quando ele tá...
Petróleo.
Preto, parece que aquilo ali não é piche, não é
café. Sim, sim.
Qual seria o jeito mais ideal? Existe um jeito mais correto ou é só gosto?
Até a bolinha do café fica preta. Sabe aquela bolinha que é branca? Você olha, ela tá
preta. É verdade, a espuminha do café tá preta também.
Isso vai muito em relação a gosto, né? Então... Se a galera gosta de mais forte, é o que a gente estava falando no começo aqui agora, só quer ter energia para trabalhar, E quem gosta um pouco mais fraco como você quer sentir um pouco mais o gosto do café.
Conseguir, né? Tomar é o café.
Exatamente, é muito gosto, né? Então quanto mais colher lá você colocar para fazer o café, mais forte vai ficar.
Vai,
é. Mas assim, tem medida, né? Todas as embalagens têm medida para fazer o café. Só que brasileiro gosta de normalmente
um pouco
mais forte. E aí acaba ficando muito mais forte ou mais fraco, como você disse.
Nas cápsulas, na venda, tem essa variação tipo do café do bêbado, né? Café de
café
bêbado.
De bêbado.
Café de bêbado que os caras fazem aqui. E esse café é mais Coca-Cola, vamos falar assim, mais clarinho, ou...
É que na cápsula, o que acontece é o seguinte. Normalmente, o que mais vende é o mais forte também.
Uhum.
Só que na cápsula, você vai fazer o café, você sente o cheiro do café muito forte, que só tem café. E só o café arábica, por exemplo, nosso.
Sim.
Então, assim, a qualidade do café na cápsula, qualquer player do mercado já tem que ser melhor. Senão ele não vai estar
não
no
vale
mercado.
A cápsula.
Exatamente. Então, assim, é um café que a gente, Italy, trabalha mais forte, justamente pelo público que a gente
gosta.
Quer atingir, que gosta e gosta de café mais forte. Como a cápsula é muito pequena, tem 5 gramas, vai fazer 40 ml, se você deixa um café muito, assim, torra média, uma torra mais clara, no final quem tomar vai falar, puta, parece que estou tomando água suja.
Tomando
é o que
água.
A gente já ouviu várias vezes. Então, assim, nossos produtos são tudo para o mais forte, né?
Uhum.
É algo mais encorpado. Mas não vai ter diferença, porque na cápsula é só apertar o botão. Isso é a vantagem da cápsula.
Sim.
O cara aperta o botão e vai ter aquele café durante
um
ano e meio.
É homogêneo, né?
Exatamente. Enquanto aqui você falou, tem um café mais forte.
Não,
mais
cada um que para pra fazer o café ali já inventa moda ali. Já. Aí tem aí os detalhes, né? O cara quer mexer no coador, o cara joga água de cima, o cara que joga água de baixo.
O cara
não.
Do sal, né, cara?
Aí pode complicar mais, não vou nem entrar nesse mérito.
Eu gosto do café mais fraco também, e a galera fala que é porque eu sou mão de vaca e não quero gastar pó. Né?
Faz sentido.
Mas é que, pô, você toma aquele café que os caras fazem aqui, ele tinge o esôfago. Assim.
Você fica muito preto, velho, o café.
Não, a vida já é amarga para tomar um café tão amargo assim. Mas é isso aí, cara.
Cara, queria agradecer, cara, a sua participação. Uma puta de uma aula sobre café.
Imagina.
Mercado de café, empreendedorismo. E aí aproveitar aqui para suas considerações finais, deixar seus contatos. Como é que faz para a galera comprar o café? Será que dá para a gente comprar café direto de você aí com preço bom?
Tá precisando, né?
Cara, obrigado, viu, Adriano? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom o bate-papo. Hoje o Instagram é @café_italy, né? O mais comum, né, para consumidor final é através de Mercado Livre. Você vai comprar, vai chegar no mesmo dia ou no dia seguinte, se tiver no full, então é muito rápido, né? E aqui com você a gente faz algum jeitinho aí, eu te forneço alguns cafés aí, fica tranquilo.
Legal, cara.
Maravilha. Aproveitar e pedir para a galera seguir a Beats no a Beats Podcast. Muita gente assiste, mas não segue, esquece de seguir. Então segue, clica no sininho lá para receber as informações. As minhas redes sociais, eu estou como Adriano Klump, vou soletrar o Klump que é difícil, K-L-U, M de Maria, P de Pato. Então eu estou em todas as redes sociais. Estou começando a trabalhar o Instagram para dar dicas ali sobre gestão, marketing e vendas.
Siga-me para mais dicas.
Siga-me para mais dicas. E aí o João vai deixar as redes dele aí.
Hoje, principal LinkedIn, João Schmidt, igual do Oscar. Pode me procurar lá e é lá que está os principais contatos profissionais aí, os conteúdos.
Cara, você fala que é igual o do Oscar.
Oscar Schmidt.
Eu vou começar a falar que o meu é igual, o Klump é igual o do professor Aloprado.
É verdade.
Do Ed Murphy. Tinha a família Klump.
E é isso aí, cara.
É isso aí, galera.
Obrigado.
Obrigado, viu?
Valeu.
Valeu.